os avanços previstos para a cúpula está a assinatura do acordo que permitirá o reconhecimento da nova Carteira de Identidade Nacional, a CIN, como documento válido para ingresso nos países do Mercosul e Estados Associados. Também será firmado um protocolo de reconhecimento mútuo de meios de identificação e autenticação eletrônica. Isso tudo vai aproximar os sistemas digitais dos países. Há ainda outras frentes em outros temas, entre eles o do combate ao crime organizado. A ideia é mostrar que o bloco continua trabalhando e atraindo atenção dentro e fora da região. Em entrevista, a secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, a embaixadora Gisela Padovan, destacou a relevância estratégica do Mercosul para a América do Sul e para a economia mundial. Segundo ela, o bloco que reúne 73% do território sul-americano, cerca de 65% da sua população e aproximadamente 70% do produto interno bruto, Ricardo, completou 35 anos. Desde a sua criação, o comércio cresceu nada menos que 11 vezes, chegando a 51 bilhões de dólares no ano passado. Mas o seu ápice aconteceu em 2011, quando bateu 53 bilhões de dólares.
Obrigada, Vivian Oswald, por sua participação no Linha Direta de hoje. De Paris, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Isso aí, gente. Pois é importante, não é? Esses acordos internacionais, sobretudo em situações desafiadoras, como tem vivido a Venezuela, país que nesse momento está devastado, com centenas de mortes, e não são só os bens materiais, as empresas, os negócios que se vão, né? Numa situação como essa de terremoto, toda a economia desfeita, todas as perspectivas, esperança também. Então, precisamos pensar nesses apoios solidários, em ações humanas, humanitárias. E, nesse momento, a vida humana, né, ela se impõe diante de toda e qualquer necessidade econômica. Agora é não olhar as diferenças, o que separa economicamente, mas o que nos une enquanto pessoas humanas. Então, daqui a pouquinho, a gente vai estar com o nosso bate-papo. Já estamos aqui com o nosso convidado na linha, já estava aqui com a gente o Ricardo, que volta a falar com a gente pela plataforma ao vivo aqui da sua Cardeal FM 106.1. E hoje, a ideia é conhecer um pouco do projeto que ele realiza. Ricardo já de volta aqui com a gente. Não sei se você nos ouve, Ricardo, olá, boa tarde. Está nos ouvindo? Ele que tem um trabalho aí firme com os Jovens Promessas, é um projeto social e que precisa, claro, da ajuda e do apoio de todos. Estamos já com você, tá, Ricardo? Se puder, já estiver aqui com a gente, ligando a sua câmera, estamos também ao vivo pelo canal do YouTube. E se você também, ouvinte, tem um projeto social ou quer desenvolver um projeto social e tem aí alguma dificuldade, pode também estar aqui se comunicando com a gente. Nós queremos saber qual é a sua dificuldade real em poder desenvolver seu projeto. Agora sim, oi Ricardo, seja bem-vindo, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos, prazer. Nada. Tá me ouvindo, dona?
Estamos sim, me conte um pouco você, que é este homem também, que faz a diferença aí na sua comunidade, desenvolvendo um projeto. Mas antes, me fala um pouco da sua profissão, o que, que você já trabalhava sempre com esporte, como é que você iniciou esse trabalho, né, de olhar para a comunidade através de um projeto social?
Primeiramente, quero agradecer a Deus, primeiramente, e a dona Patrícia aí pela abrir as portas aí para estar falando aqui do projeto. Então, o projeto, ele nasceu no dia 12 de agosto, né, de 2016, né? Só que antes de surgir o projeto, eu lembro que eu estava desempregado, né? Só que eu sempre fazia, né, minhas correrias para poder trazer o pão para dentro de casa, mas depois eu comecei a trabalhar numa rede de estacionamento que até hoje existe, que é Estapar. Antigamente era o El Parque, depois se tornou Estapar. E aí, quando surgiu esse projeto, foi algo assim que eu não imaginava, porque eu tinha 3 meses de casado, tinha acabado de casar. Então,
poxa,
de repente veio os vizinhos aqui do bairro e falou assim: Ricardo, já que você tinha um sonho de ser um jogador de futebol e não conseguiu, por que você não agora não tentar ajudar essas crianças a tornar um sonho, se tornar um sonho uma pessoa melhor através do futebol? Só que só tinha uma quadra, só tem uma quadra aqui no bairro na época. Então, eu não sabia por onde começar. E aí eu falei com minha esposa, falei: Mari, o pessoal está me chamando para me colocar um futebol para as crianças aqui na comunidade, só que eu não sei nem por onde começar. Ela pegou e falou assim: eu sei que se eu falar para você que não, olhando para você, eu já vejo que você já está querendo ir, né?
Então, já estava ali a sementinha, um desejo. Foi só chegar essa pessoa e soprar. Às vezes, a gente começa a desenvolver um projeto, um negócio assim, né? Nem a gente está vendo a perspectiva, a gente não está conseguindo visualizar. Também você estava com suas questões pessoais, recém-casado, desempregado. Agora você imagina nessa situação, com uma demanda tão forte pessoal, mesmo assim você conseguiu pensar fora da caixa e pensar no outro, Ricardo. Bacana isso, né?
É tão interessante, porque assim, quando você pensa no próximo, Deus pensa em você.
Olha,
então, o que aconteceu? Eu estava desempregado. Logo depois que eu tive essa iniciativa de criar esse projeto, eu estava esperando a resposta de trabalho. A resposta veio na mesma semana.
Gente, olha, para tudo, que daqui a pouco a gente vai para o intervalo comercial e eu vou voltar, claro, agora que já me sintonizei aqui com o Ricardo e com essa história, gente. Que história rica, olha quanta coisa a gente vai poder extrair do papo com este homem, esse empreendedor social que tem um projeto lindo para jovens aí da periferia, ligado ao mundo do esporte. Primeira virada de chave, segura aí, fica com essa no intervalo comercial e volta com a gente, porque se você está com medo de empreender, de lançar um projeto social, de fazer uma atividade, com medo do que pode acontecer, ele se lançou e a providência divina foi imediata, trouxe a resposta. Deus não nos abandona. Hoje mesmo a gente tem, né, essa passagem aí bíblica que fala, tá todo mundo ali naquela tempestade e chama: Senhor, Senhor, a tempestade, o barco, ele calma, homem de pouca fé, que isso? E manda que o vento pare, o vento. Então quem é esse que manda o vento, a tempestade, o mar se acalmar? É essa pessoa que vai te ajudar também no seu projeto e no seu empreendedorismo. Voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Antes estava cada vez mais difícil conseguir moradia pelo Minha Casa Minha Vida. Mas nos últimos 3 anos, o governo do Brasil conseguiu dobrar o número de moradias contratadas. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta, pensando novo com você e fazendo também o novo, fazendo a diferença, construindo um mundo melhor para todos viverem, né? Para que cada pessoa possa ter condição de sonhar, desenvolver os seus sonhos. Nem sempre é possível, mas quando a gente encontra a mão de alguém solidário, com empatia e que faz a diferença, isso também transforma a vida das pessoas. Foi assim que aconteceu com o Ricardo, ele é o nosso convidado de hoje, estamos batendo um papo sobre empreendedorismo social, porque ele tem um projeto chamado Jovens Promessas, é o Ricardo Santos, e ele está nos contando aqui a sua história. Começou um projeto do zero, na verdade nem surgiu da própria cabeça, alguém chegou para ele e falou... Que tal você que tinha um sonho de ser jogador, não ajuda jovens da periferia a se tornarem, a entrarem no mundo do futebol, do esporte? Bom, ele abraçou, apesar de todas as situações adversas, não tinha nada, não tinha logomarca, não tinha nome de projeto, não tinha dinheiro, não tinha patrocinador, não tinha nem onde fazer, nem tinha nem as pessoas ainda para fazer o projeto. E como é, Ricardo? Conte para a gente aqui do Fora da Caixa, que se começa um projeto assim, sem nada, quais foram os seus passos?
E aí, então, voltamos aí novamente. Então, como a gente estava falando a respeito do projeto, e aí eu comecei a trabalhar na empresa de estacionamento, e aí eu falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa para poder dar os primeiros passos aqui no projeto. E eu lembro que, na época, tinha uma associação aqui na quadra onde eu tenho um projeto. E um amigo meu, né, que até hoje ele mora aqui em frente à quadra, que se chama Messias, ele tinha uma associação aqui na quadra. E aí, como eu não tinha bola, eu falei para ele assim, pô, tu precisa de uma bola. Ele falou assim, Ricardo, eu só tenho uma bola aqui, certo? Que inclusive eu não vou usar mais, só que ela tá murcha. Eu falei assim, pô, então é com essa que a gente vai começar o projeto.
Sim.
E aí eu peguei e falei pros meninos, ó... consegue alguns meninos lá na quadra que a gente vai colocar um futebol hoje. Quando eu cheguei na quadra, por volta de 6 horas da tarde, tinha 40 meninos na quadra.
Não é possível, com a bola murcha e 40 meninos.
Com a bola murcha. No primeiro dia. Aí eu peguei, meu Deus, o que eu vou fazer com tanta criança? Não sei nem o que fazer. Aí eu, pronto, eu peguei e falei assim, eu vou ter que chegar lá no estacionamento e vou abordar aqueles clientes que estão lá e vou falar que eu estou começando um projeto e eu preciso de colete, preciso de rede. E aí, foi aí que aí, no primeiro dia, eu botei um time com camisa e um time sem camisa. E aí a gente foi começando a fazer os torneios com eles lá. No início sempre tem pessoas para criticar, como teve várias pessoas que falaram assim, ah, projeto bola murcha, não vai para lugar nenhum. Eu falei, não tem problema, isso é sinal que vai dar certo, porque quando vem as críticas, é um sinal que você está no caminho certo. Então, eu não dei ouvido para isso. Então,
eu não sei não, você está dizendo, olha, aqui está um programa de empreendedorismo e tem muito empreendedor aqui que ouviu a primeira crítica e abandonou o projeto, nem continuou fazendo nada, não abriu o negócio. E você está dizendo não. Que não, que você teve uma leitura totalmente diferente da crítica. Olha, se estão criticando, é porque é um sinal de que vai dar certo. De onde você tirou isso,
dá
Ricardo?
Certo. Porque assim, tudo que é difícil é sinal que lá na frente vai dar certo. Então, se a gente começa algo, é claro que a gente quer que as coisas dê certo. Mas, normalmente, quando você começa algo, começa a criar algo que é para você, que você vê que é certo, sempre vai existir pessoas que vão falar assim, rapaz, eu também criei e deu errado, rapaz, eu já fiz isso e não deu certo. Só que a diferença não está no que você está fazendo, a diferença está no que está dentro de você. Se você pensar positivo, ainda nossa, que está dando errado aqui fora, vai dar certo.
Meu Deus
não,
do céu.
A diferença não está no local.
Não está no...
Tá em você.
É. Então alguém pode dizer, mas como é que eu vou fazer bolo? Minha vizinha faz bolo.
Pensar,
Desculpa te atropelar, mas realmente você impactou a gente aqui muito com essa sua fala.
A diferença está no... E eu digo porque muitas pessoas aqui no bairro já tinham me falado antes que tinham construído, botado um projeto aqui na quadra. Isso depois que eu criei. E aí eu peguei e falei assim, ó, eu não posso dar ouvido a quem tentou. Eu tenho que dar ouvido a quem está vencendo, que está conquistando, que está acima de mim. Então, naquele momento, eu não tinha ninguém. Então, eu falei, então, eu só tenho um Deus comigo aqui nesse momento. Então, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí, comecei a abordar as pessoas e apresentar muitas pessoas. Ó, estou começando um projeto e tal. Só que eu não tinha um nome ainda para botar no projeto. E eu pensei assim. Eu falei assim, pô, eles são jovens. Mas até então, eles eram uma promessa até aqui. Eles eram jovens, mas até então, eram uma promessa. Então, eu juntei, falei, jovens, promessa. Então, eles são uma promessa. Então, quando você cria algo, ou quando você quer fazer algo, se torna uma promessa. Então, essa promessa tem que se cumprir. Então, começou a se cumprir a cada dia esse projeto. E até hoje, esse projeto, ele está hoje, existe por conta de que lá atrás, a primeira palavra que eu dei para eles, falei assim, ó, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos são chamados na sua área de trabalho. Aonde você quer construir algo, você vai convocar muitas pessoas para trabalhar com você. Mas que tem que se fazer escolhida é aquela pessoa. Mas ela foi chamada também para estar junto. Mas muitas das vezes ela não se faz escolhida. Então, os jovens que começaram o meu projeto, só para vocês terem ideia, no primeiro dia foi 40. Durante a semana passaram 300 jovens no projeto. Aí ficou fixo 100. De 100, só ficou 80. De 80, parou em 70, 60. Hoje o projeto tem 60 jovens. Mas de todos esses que passaram, todos eles tiveram a mesma oportunidade que esses que estão aqui está. Porque esses que ficaram foram que fizeram o quê? Se escolhido. Foi esses que obedeceram, foi esses que pensaram diferente. E aí as pessoas começaram a ver e falaram assim, pô, eu estou vendo que o projeto de Ricardo é um projeto interessante. E começaram a doar bola, colete... O pessoal do estacionamento ia para o estacionamento, estacionava o carro. Aí, na hora que eu estava atendendo os clientes, anotando a placa de cliente, chegava, um parava o carro, Ricardo, tem uma bola ali na mala, ali, daqui a pouco você pega. Tem uma rede ali, depois você pega. Então, aquele projeto que outra hora as pessoas criticavam, quando elas começaram a ver as coisas andar, elas começaram a olhar com outros olhos. Então, aquelas pessoas que chamaram o projeto Bola Murcha, já começaram a falar assim, vou ter que colocar meu filho lá, porque não tem onde colocar meu filho. Começaram a olhar de outra forma. Então, às vezes... Você está criando uma empresa em algum ramo, no início você não vê ninguém com você. E muitas das vezes é até bom que as pessoas não te ajudem. Em que sentido? Que as pessoas não dêem palavra de incentivo para você, sabe por quê? Para você só depender de Deus. Porque na hora que você estiver na benção, a glória só vai ser dele. Não vai ser de A, B ou C. Então muitas das vezes você quer que todo mundo te ajude. Mas muitas das vezes Deus não quer que aquelas pessoas te ajudem, sabe por quê? Para você não ficar acomodado e dependendo da ajuda dos outros. Então eu tive que aprender isso.
Que lindo.
Então quando eu vi que as coisas não estavam acontecendo, o que é que eu fiz? Eu falei, Deus, só tem um senhor, minha esposa. Então eu comecei a lutar.
Pronto.
É tão interessante que os jovens do projeto, quando eles viram fazer isso, eles começaram também a entender que eles, para estar no projeto, eles teriam que fazer algo. E aí, o que é mais interessante, eu comecei a pensar, falei, já que eu não tenho um patrocínio, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí foi aí que surgiu, né, a OK Alimentos, que é uma marca de salgadinho muito conhecida aqui em Salvador, né, e até fora de Salvador. Ele viu a nossa postagem, né, e eles falaram assim, o que é que vocês querem? Eu falei assim, primeiro, eu quero uma vara para pescar, certo? Porque eu não quero só a benção, porque uma coisa é se ele me desse só a benção e eu amanhã depois ia querer outra benção. E aí eu ia ficar sempre esperando de alguém para poder me ajudar aqui no projeto. Então eles falaram assim, o que é que você quer? Eu falei, eu quero a benção. Ele falou assim, você tem alguma coisa que eu possa vender, que eu possa gerar recurso para manter o projeto? Aí na época o seu Caio, que era o gerente, falou assim, pronto, eu vou fazer seu uniforme, vou botar a logomarca da OK Alimentos. Eu falei, pronto. Fiquei feliz da vida, um projeto que nem existia. Aí eu falei, olha, já tá dando certo. Aí ele fez o uniforme pra gente, botou logo a logomarca do Bloqueio Alimentos. Então as pessoas já começaram a ver que o projeto já tinha alguém que estava produzindo uniforme. Só que aí depois ele fez o quê? Conseguiu uma grande quantidade de salgadinho, de batata frita. E aí o que a gente fez? Teve o primeiro campeonato da gente, foi ali na Arena Patamares, contra a Chute Inicial Corinthians. A gente levou todo o material de vendas, levou lá para o local. Enquanto estava no intervalo do jogo, o que a gente fazia?
Vendia
para os pais de aluno. Muita gente falava assim, professor, mas vai ter o jogo daqui a pouco. Falei, mas enquanto a gente não está tendo o jogo, a gente está o quê? Plantando para colher, a gente precisa de transporte. A gente precisa de alimento, a gente precisa manter o projeto. Está iniciando agora, então, tipo assim, Deus deu uma ideia e a gente abraçou. Então, até hoje, a gente vive dessa forma, porque a gente não tem ainda, além do que alimentos, uma empresa que, tipo assim, ó, Ricardo, todo mês eu vou fortalecer com o alimento, mas o nosso alimento diário, todo dia, é desse primeiramente, e a força de vontade que eu tenho de ver essas crianças hoje, que crianças que hoje em dia, alguns deles já são casados, tem um que aqui tem uma barbearia aqui no Alto do Coqueirinho, tem outro que se tornou profissional goleiro, mas depois parou, tem a Vívia que, inclusive, vai jogar hoje, Campeonato Paulista, sub-20, está lá no São Paulo, vai jogar hoje, 7 horas da noite, uma menina que chegou aqui com 8 anos de idade, e eu abracei essa menina como se fosse minha filha, uma coisa que eu nunca imaginei, eu não tenho nem filho biológico. Essa menina acabou se tornando a nossa filha, acabou vindo para o projeto, do projeto essa menina se identificou que ela não tinha alguém para poder mostrar para ela o caminho que ela teria que andar, e hoje essa menina tem 19 anos, começou no projeto, campeã baiana e campeã brbrasileira pelo Bahia, teve 3 convocações pela seleção brasileira, viajou para os Estados Unidos, hoje está no São Paulo, foi campeã brasileira sub-20 pelo São Paulo, campeã paulista, campeã da Let's Cup, enfim. Então, mas lá atrás, teve várias pessoas, até familiares seus, vão te condenar. Se você está ouvindo, que assim... A sua luta não vai ser por pessoas que estão distante, vai ser por pessoas que estão próximas de você, porque isso é normal, porque família mexe com o nosso ego. Então, meu pai, na época, falou assim, você está perdendo tempo, rapaz. Você vai parar a sua vida por causa de um projeto. Eu falei assim, pai, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo senhor, eu acredito naquilo que ninguém acredita. Se ele colocou dentro de mim, eu só vou parar quando ele mandar eu parar. Enquanto ele me dá força e saúde, eu vou lutar. E hoje, meu pai, ele fala assim, meu filho é um exemplo. Toda hora quando ele chega para mim, ele fala assim, pô, hoje eu vejo o homem que você se tornou. Porque isso me trouxe maturidade. Isso me deu mais caráter ainda. E hoje, para vocês que estão ouvindo e me assistindo, eu digo para vocês que estão criando uma empresa, ou estão pensando em criar ou algo, ou você já tem, sempre vai existir pessoas que vão... apontar o dedo, até mesmo pessoas que vão falar para você, rapaz, o seu ramo todo mundo já tem, mas a diferença não está no local, está no que você faz. O que eu digo para você, hoje aonde a gente vai, a gente coloca vendas para realizar nas arenas. E eu digo para você, a minha mãe, ela me ensinou a fazer muito bem café. E eu não sabia que meu café era bom,
sim.
Mas mãe me ensinava. Então, o que eu fiz? Comecei a fazer café, lanche, e botar para vender, tudo com o objetivo de levantar recurso para o projeto. Né? E o que aconteceu? As pessoas começaram a falar assim, provava o café, e aí eu ficava calado, não falava que foi o que fazia, porque se falasse para ruim, eu falava, olha, não tá ruim.
Aqui. Sim. E aí,
o pessoal tomava o café e falava assim, olha, esse café tá bom, gostei desse café, quem é que faz? Aí os meninos falavam assim, professor Ricardo, ele fazia café? Faz café? Eu falei, eu faço café. E tipo assim, mas todas as pessoas, tinha a pessoa da cantina lá que fazia café também da cantina da arena. E o pessoal falava assim, pô, você fez o mesmo café que eu fiz e seu café sabe melhor que eu. Porque além de Deus estar na frente do café que eu faço com amor.
Rapaz! Gente!
Não é fazer por fazer, é fazer com amor. E aí...
O segredo aí, do café
toda vez que eu levo, a diferença tá nisso, a diferença não tá...
Ai, cara, mas tem gente café. Que não vai, olha, não... Presta atenção, tem gente que vai dizer aqui, porque aqui é um programa para empreendedores. Tem gente que fala assim, poxa, Ricardo, sua história de vida me inspira e me deu agora um ânimo para eu fazer também o meu projeto social, abrir a minha empresa. Mas eu amo também o que eu faço, eu me dedico também, eu amo também, faço com amor, mas ainda não está acontecendo, não está rolando nada, não tem, não está acontecendo, eu dou passo para frente, depois me passo para trás, não estou conseguindo, vou desistir desse meu sonho. E tem alguma coisa que você possa dizer em relação a isso? Aquelas pessoas que realmente também amam o que fazem, mas verdadeiramente amam, mas ainda não tiveram êxito nos seus projetos, nos seus sonhos. O que está por trás disso?
Então, no início do projeto, apareceu muitas pessoas que, quando viu que o projeto estava andando, queria fazer parte da comissão, queria fazer parte de ajudar o projeto. E aí, quando o projeto estava começando a andar, a gente participou da primeira competição 2017, graças a Deus a gente foi campeão invicto lá nessa competição, e o projeto começou a ser conhecido, né? As pessoas começaram a conhecer o projeto. E só que nessa de crescer, veio aquelas pessoas que aparentemente você quer ajudar alguém, às vezes você fala assim, não, eu quero ajudar aquela pessoa, mas muitas das vezes, aquela pessoa que você ofereceu ajuda, muitas das vezes ela não te pediu ajuda. Aí que é o problema. Eu comecei, aí as pessoas, eu falei, não, vocês querem ajuda? Não, então venha me ajudar aqui no projeto. Aí eu, normalmente, as pessoas vêm para o projeto, só que eu vi que a partir do momento que aquelas pessoas veem para o projeto começou a desandar. O projeto, então, o que é que eu pensei? Eu tenho que tirar essas pessoas de onde eu estou, porque tem pessoas que, infelizmente, precisam parar. Então, você tem que aprender a dizer não. Ó, infelizmente, você é uma pessoa que não tem problema nenhum, mas para o meu negócio andar, eu tenho que tirar certo tipo de pessoas. Eu tenho que parar de falar, né, o que eu vou fazer na minha empresa. Eu tenho que parar de falar o que eu vou projetar amanhã. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu não queria tirar. Eu tirei duas pessoas do meu projeto que eu senti muito, que me ajudava bastante do meu projeto. Só que depois que eu tirei essas pessoas, o meu projeto começou a andar. Porque tem coisas que entram na nossa vida que, infelizmente, desandam na nossa vida. E a própria Bíblia diz, né, que vigiar e orar, porque você não sabe quem está do seu lado. Você não sabe o que está do seu lado. Muitas das vezes a pessoa que está do seu lado, ela não pensa como você pensa. Você pensa positivo, mas ela só pensa negativo. Ela só reclama. Ela só murmura. Então, para onde que vai você? Para lugar nenhum. Então, você tem que se desgarrar dessas pessoas. E tem ambientes que você tem que tirar. Então, eu tive que tirar essas pessoas do meu projeto. Eu fiquei sozinho, Deus. Eu chegava no projeto, treinava sozinho. Eu fazia exercício sozinho. Eu reunia ele sozinho. Eu passei a fazer tudo sozinho novamente.
Era a equipe, tudo você. Deus te deu a instrução e como ele queria que fosse feito, e sabia que no seu coração tinha esse desejo puro, genuíno, de fazer algo realmente diferente pelas pessoas, não por outros interesses. E aí te capacitou para você ir em frente, né, Ricardo? Agora tem muita gente, como você disse, tem medo, acha que não vai acontecer e acaba aceitando todo e qualquer tipo de ajuda, que às vezes não tem nada a ver com o seu perfil. Não tem nada a ver com o que você quer trazer para seu projeto e acaba trabalhando. Falta também um pouco dessa segurança, dessa confiança no verdadeiro líder do nosso negócio, que muitas vezes nós somos só um instrumento. Quem está liderando tudo é aquele que confiou essa missão, não é verdade?
Com certeza, até porque é bíblico. Quando Deus chamou Moisés, ele falou, Moisés, sai do palácio, e vai libertar o meu povo. Deus poderia chamar Moisés e a família dele. Ele chamou Moisés. Então, o Moisés de hoje é eu, é você que está agora me ouvindo e me assistindo. Tem coisas que Deus vai dar na sua mão. Não vai dar na mão de terceiros. E a partir do momento que você pega a sua responsabilidade e dá para o seu funcionário, dá para o seu auxiliar, as coisas desandam, porque ele não tem a mesma fé, o mesmo carinho, a mesma dedicação, a mesma visão que você tem. Então, vai atender um cliente, trata de mau jeito, vai comprar algo, compra de qualquer jeito. Então, você vai perder a credibilidade, você vai perder o respeito, não porque você não está fazendo de coração, mas porque você está dando na mão de alguém que não é para dar. O cabeça é você, você que é o provedor, você que tem que ser o capitão na sua empresa, você que tem que ser o líder na sua empresa. Você tem que dar as ordens, cabe um querer ocultar ou não, aí igual aqui no projeto. Eu sou o presidente do projeto, mas para mim ser o presidente, eu tenho que me colocar no lugar dele. Eu me coloco no lugar daquele que me ajuda. Não adianta só cobrar, eu tenho que me cobrar, não. Será que eu estou sendo um bom líder? Será que eu estou sendo um bom professor? Ou só estou mandando? Não basta só mandar, eu tenho que ser diferente. Mas para mim ser diferente, eu não posso ficar mandando. Vai lá, pega a bola lá para a gente treinar. Vai lá, pega os coletes lá. Vai lá, passa o treino. Não, porque quem está lá não é eu. A pessoa chega lá e faz igual, como já aconteceu aqui no projeto. Eu comecei uma época a botar o menino para treinar. Daqui a pouco chegavam os pais. Ricardo, o menino caiu, aconteceu isso e você não estava lá. Eu falei, nunca mais eu faço isso. Sabe por quê? Deus colocou eu à frente do projeto. Enquanto eu estiver na frente, eu tenho que dar o melhor. Enquanto você não estiver na frente da sua empresa, do seu negócio, nunca vai andar.
Não vai mesmo.
E se você estiver à frente, veja com quem você conversa, veja com quem você anda compartilhando os seus planos. Porque uma coisa é certa, não revele seu sonho para ninguém. Não revele seu sonho. Você tem um sonho de querer fazer algo grande na sua empresa ou em alguma área. José, quando ele revelou o sonho dele, o que é que aconteceu? Os irmãos de José jogou ele aonde? Dentro do buraco. José foi preso. Mas porque ele contou algo que não era para contar. Aprenda a ouvir mais, falar menos. Porque isso vai fazer muita diferença na sua empresa. Se você aprender a ouvir mais, observar, falar pouco. Isso aí vai te dar inspirações para que você saber quem está ao seu redor. Claro, tudo tem um propósito. Mas para mim está hoje, vai fazer 10 anos o projeto agora, dia 12 de agosto.
Nossa,
muitos
não
projetos foram criados aqui no bairro. Mas muitos projetos não permaneceram.
Não
porque o problema estava no bairro? Não. O problema estava no espírito da pessoa. Se você pensa positivo, se você anda com pessoas positivas, como é que você vai andar? Para cima ou para baixo? Para cima.
Você vai andar para cima e fora da caixa. E é por isso que você está aqui. Ricardo de Deus. Gente, que homem é esse, minha gente? Fala de fé o tempo todo, convicto aí da missão, do que ele veio fazer. Um empreendedor social que está dentro de uma comunidade. Hoje já teve para mais de 200 jovens, já passou por ele um monte de jovens. Hoje 60 estão filiados. Tem mais 40, que eu sei disso, esperando para entrar e precisando de que outro empresário, outro empreendedor, outro homem de negócio possa somar com você. Nesses minutos finais, se você tivesse que dar... Você já deu tanta dica aqui que eu nem... Vou te pedir mais dica, porque o que você falou aqui é transformador para os empresários e empreendedores que ouçam, falem menos, prospecte, conta só para Deus seus projetos, confia nele, você é o cabeça do seu negócio, deixa criticarem, siga em frente, tenha coragem. E agora, para quem quiser ajudar jovens promessas, que hoje são promessas, mas como essa menina que você falou, qual é o nome dela? Bruna, quem está em São Paulo?
Vivian Gonçalves.
Vivian. Como a Vivian deixou de ser uma promessa para ser uma realidade do presente e o futuro, só o futuro é que vai dizer até onde ela vai chegar e começou no projeto. Só precisa o primeiro passo, só precisa alguém que acredite, só precisa alguém que dê horas do seu dia para empreender também no social. E você também, meu ouvinte aqui do Fora da Caixa, pode ser essa pessoa, fazer algo pelo seu semelhante que quer também ter um lugar ao sol. Se você se impactou como eu com essa história do Ricardo, como é que a gente ajuda o seu projeto, Ricardo? Fala aí o que, é que vocês estão fazendo agora, o que, é que vai acontecer?
Então, nosso projeto nesse momento, a gente está primeiramente buscando, né? A gente tem uma competição que a gente foi convidado para participar, que é a Copa Bahia, que acontece ali na Arena Costa Verde Piatã, e a gente está com um grande objetivo, que é primeiramente pagar essa inscrição, caso você possa nos ajudar a pagar essa inscrição. Além disso, a gente está buscando criar uma renda, que que é comprar uma tenda, que a gente está numa época de chuva, né? A gente quer comprar uma tenda, comprar algumas mercadorias, um cooler, algumas mercadorias, para a gente poder fixar as nossas vendas durante 3 vezes na semana, porque a gente já tem alguns lugares específicos que a gente poderia montar essa tenda e assim a gente não ficar somente dependendo, né, de ajuda de pessoas, porque nem sempre as pessoas vão conseguir ajudar o projeto, mas se a gente tiver uma renda, né, a gente consegue estar durante a semana ali, 3 vezes na semana, sempre vendendo nossos lanches, nossas águas.
E então, aí,
se alguém tiver aí, Ricardo, eu posso doar uma tenda, eu posso doar um cooler, eu posso doar as mercadorias.
Bancos também, né? É, sombreiros.
Sombreiro, posso ajudar a pagar essa inscrição. Ou, enfim, a gente está precisando de bolas, porque é bastante criança que precisa de bola, colete. A gente está lutando para fazer os nossos uniformes. Cada conjunto na fábrica fica por apenas R$70, short e camisa. Então, você que puder ajudar de alguma forma, né? Tem um Instagram do projeto, que é @jovenspromessa, e também tem o meu contato, que é o 719-9250-2137, 719-9250-2137, é o WhatsApp. O senhor, a senhora pode estar entrando em contato comigo e eu vou estar passando mais a respeito do projeto.
Que coisa tão linda, viu? Seu pai está certo de dizer que tem orgulho de você, de que você é um exemplo. Você é um exemplo para outros jovens, outros pais de família, outros casais também, que sua esposa também chegou junto com o meu nome dela, que ela disse...
Com certeza, é Mari Clay, sergipana, minha esposa, abaixo de Deus, ela é a razão de eu estar aqui à frente desse projeto, porque por trás de um grande homem... É uma grande esposa, então eu sou grato a Deus
por ela também.
Por ter ela na minha vida e por poder estar sempre ali me orientando.
Maravilha.
Me ajudando, tipo, nunca deixou eu desistir, sempre botou pro... Até nisso faz muita diferença, né? Quando você tem alguém do seu lado que...
Sem dúvida, e Deus providenciou tudo, providenciou uma Mari aí, que com 3 meses de casada...
É.
Peraí, Ricardo, tô na lua de mel ainda, tá pensando em fazer projeto. Maravilha. Ricardo, parabéns, que Deus abençoe você mais, você já é um abençoado e vai ser muito mais. Vai voltar em agosto pra gente comemorar aqui, trazendo os meninos também. Amém. Aqui pro estúdio, ao vivo, pra gente comemorar 10 anos de Jovens Promessas. E você, empresário, empreendedor, que pode dar kit de água, kit de refrigerante, kit de energético, kit de salgadinho, sombreiro, banco, cooler, bola, camisa, ajudar esse projeto, ajudar o futuro desse país. Se nós estamos vivendo hoje uma Copa Brasil, aí sonhando com o Hexa, grandes nomes do futebol mundial, é porque alguém também ajudou os pequenos, aqueles meninos que estavam lá na periferia, que sonharam e que hoje muitos deles chegaram até o patamar da seleção. Obrigada então, Ricardo, parabéns pelo projeto e força aí, tá, no seu trabalho. Obrigada por participar do Fora da Caixa, que fica hoje por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais.
Agradeço a todos aí. Muito boa tarde. Deus abençoe. Obrigado, dona Patrícia, a todos que assistiram aí. Obrigado pela oportunidade. Fica com Deus.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
tarde a UFM, conectada em você.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Uma boa educação começa com quem ensina, e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos professores e do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
A UFM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
Alô, alô, está começando mais um Balaio de Gato, 2:07 em Salvador, Bahia, Brasil. Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, tudo bem com você? Como é que vai? Espero que esteja tudo muito bem. O Balaio de Gato começa esta terça-feira, 30 de junho de 2026, em clima de alegria. Estamos em plena Copa do Mundo e a gente não pode deixar de abrir o programa de hoje falando de futebol, porque a Copa segue nos lembrando por que é que esse esporte é capaz de unir povos, despertar paixões e escrever histórias inesquecíveis, né? Ontem foi um dia especial que o coração bateu e quase saiu pela boca, né? Pra quem é brasileiro e brasileiro que torce de verdade pelo nosso time, que acredita na potência da nossa seleção, é demais, é difícil. A gente vê em campo aquela loucura que foi ontem, mas Ancelotti foi lá e fez o dever de casa certinho. A gente que falou tão mal de Casimiro, foi lá, Casimiro, manteve Casimiro e Casimiro fez o gol. Depois Martinelli, pra que Martinelli? Ancelotti foi lá, Martinelli marcou. E a gente aliviou o coração e a gente despachou o Japão, embora a gente respeite de demais aquela nação, uma nação ordeira, uma nação do progresso, uma nação que traz pra gente, todas as partes do planeta, tantos ensinamentos, não é? Mas que na hora certa vai ter o seu título. Agora não era a hora certa, não. Agora a hora certa é do Brasil. O Brasil que sofreu, foi testado e até o último minuto, mas mostrou a força da nossa camisa verde e amarela e venceu o Japão. Pra completar a festa sul-americana, o Paraguai protagonizou uma das grandes surpresas desta Copa, ao eliminar a Alemanha, né? A Alemanha que nos massacrou há alguns anos, e quem não lembra disso? Ave Maria. Então foi muito bom também reafirmar a competitividade do nosso continente, despachando, mandando embora a Alemanha. Então, mais que resultado, gente, o que a gente viu foi a personalidade, a coragem e a certeza de que quando a bola rola, a tradição ajuda, mas não ganha jogo sozinha. É preciso entrega, inteligência e coração. E disso nós, sul-americanos, entendemos muito bem. É preciso entrega, inteligência e coração. E isso, esse tripézinho aí, que são três palavrinhas apenas, valem para tudo nessa vida, né? Que esse espírito de entrega, de inteligência, de coração, nos inspire também fora das quatro linhas. A gente está fechando o mês de junho, prestes a receber julho, e que ele chegue, julho chegue dobrando a esquina do ano, trazendo para a gente serenidade, lindas, lindas, lindas notícias, esperança renovada e a disposição de continuar jogando esse jogo que a vida nos impõe todos os dias, não é? Que a gente saiba ocupar os nossos lugares em campo, que a gente entenda que não é na arquibancada que se faz o jogo, mas é em campo, jogando, driblando, fazendo passes, entendendo que é no coletivo que a gente chega mais longe. É o Balaio de Gato chegando e hoje em ritmo de samba, a gente começa com Todo Menino é um Rei, juntas e juntos, agora!
Quem vê mulata bonita bater no chão. meu coraçãozinho. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Dói, dói, dói. As cadeiras me dói, dói, dói. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Isso é bom, isso é bom. Oi, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Isso é bom, isso é bom que dói. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Ai, dói, dói, dói. As cadeiras me dói, dói, dói. Dói, dói, dói. As cadeiras me dói, dói, dói. Ai, dói, dói, dói. As cadeiras me dói, dói, dói. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Dói, dói, dói. As cadeiras me dói, dói, dói. Dói, dói, dói. As cadeiras me dói, dói, dói. Dói, dói, dói. As cadeiras me dói, dói, dói. Dói, dói, dói. As cadeiras me dói, dói,
na Bahia, você está na Cardeal FM 106.1 do Dial. A gente ouviu Roberto Ribeiro com Todo Menino é o Rei. Pra você, menino maravilhoso, pra você, menino incrível, pra você, menino sol, todo menino é um rei. Que cada vez mais nasçam e sejam criados e formados meninos que respeitem as mulheres, meninos incríveis, bondosos, generosos, da partilha, da divisão, do entendimento de que o mundo é de todas e todos nós, de meninos livres para serem o que quiserem ser, de meninos livres para fazerem as suas opções e os seus caminhos do jeito que desejarem, de meninos que sejam respeitados independente das suas orientações, das suas decisões, daquilo que eles de fato assumem como felicidade. Todo Menino é um Rei, de Roberto Ribeiro e Juliana, nossa querida Juliana Ribeiro, cantando Isto é Bom. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói, de Xisto Bahia, Ju, que nunca mais esteve aqui no Balaio de Gato, mas é uma grande parceira nossa. Alô, Mel Mel, um beijo pra você, Zeli, boa tarde. Obrigada a quem acompanha a gente pelo chat do YouTube, onde nós estamos ao vivo também, ou pelas redes sociais da Cardeal FM e do Balaio de Gato. Se você quer seguir a gente, conhecer todo mundo que trabalha aqui na Cardeal FM, vai lá e segue @CardealFM no Instagram e você vai conferir tudo o que acontece aqui nos bastidores da nossa emissora, essa que é a emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Quer conhecer todo mundo que passeia por aqui pelo Balaio de Gato diariamente? Mulheres e homens incríveis, trazendo insights sensacionais? Então cola na gente no Balaio de Gato programa lá no Instagram e você vai conferir todas as nossas entrevistadas e entrevistados que vêm aqui emprestar o seu tempo e trazer tanta informação enriquecedora para aumentar o repertório de quem escuta com atenção de verdade. Esse é o Balaio de Gato, eu sou Fã Teixeira, querendo sempre saber quem é você aí do outro lado. Olha, senhor, Nossa Senhora, obrigada, viu, porque chegamos até aqui. Junho foi um mês intenso, até o dia 30 hoje, puro fervor. Tiveram dias de sorriso largo, dias de aperto no peito, né? Houve dias em que a gente pensou que não ia dar conta, mas deu. E olha nós aqui. Teve São Pedro, teve primeiro São João, depois teve São Pedro, teve antes Santo Antônio. Então vamos pela ordem, né? Teve a trezena de Santo Antônio, teve festejo de São João, teve São Pedro. Ao mesmo tempo teve Copa do Mundo, ao mesmo tempo teve muito trabalho, porque baiana e baiano, o povo trabalhador danado, então que não parou por conta de tantas pausas festivas, sagradas, profanas que aconteceram nesse mês de junho. Ainda assim, a gente honra o nosso trabalho, a nossa força, o nosso empreendedorismo, né? A gente ouviu uma entrevista tão bacana agora, antes do Balaio de Gato começar, no Fora da Caixa, conduzida por Patrícia Tosta, com o Ricardo, contando do seu empreendedorismo social. Que história bonita! Então, quantas e quantas mulheres e quantos homens estão empreendendo? Empreendendo e bonito, de forma forte, corajosa, nas comunidades da nossa Bahia. E isso é muito bom, isso é muito bacana. Então, Nossa Senhora, meu Pai, Senhor, Jesus amado, muito obrigada, viu, por tudo. Hoje a gente fecha um capítulo e abre outro. E não é só a virada de um mês, não. É a largada para uma nova metade do ano. E eu quero que você entre nela de cabeça erguida. Eu quero entrar nela de cabeça erguida. Que o coração da gente entre leve com a certeza de que tu já estás preparando coisas boas lá na frente, minha mãe, meu Pai. Seres divinos que nos regem, que cuidam da gente. Que a gente não tenha medo de recomeçar. Que a gente pare de adiar sonhos. Que a gente tenha coragem de dar o primeiro passo. De virar a chave. De mudar o que precisa ser mudado. E que a gente lembre sempre de agradecer por aquilo que já é bom. E por aquilo que nos acontece, que muitas vezes a gente não entende, mas que pode ser um baita de um livramento. Ou uma tremenda de uma lição. Tira da nossa mochila.